Os centros nervosos e o sistema endócrino da criatura se esgotam dolorosamente no trabalho exaustivo de apressar a digestão do carnívoro sobrecarregado de alimentação pesada, comumente ingerida poucos minutos antes de sua tarefa mediúnica. Como os guias não se podem transformar em magos miraculosos que possam eliminar instantaneamente os fluidos nauseantes das auras dos médiuns glutões e carnívoros, estes permanecem nas mesas espíritas em improdutivo trabalho anímico, ou então estacionam na forma de passistas precários, que melhor seria não trabalhassem para não prejudicarem pacientes que ainda se encontrem em melhor condição psicoastral. Pergunta: em face de certas argumentações de confrades contrários ao vegetarianismo, os quais afirmam que a boa literatura mediúnica não corrobora as vossas afirmações, ficar-vos-íamos gratos se nos citasseis algumas obras de valor espiritual ou de natureza mediúnica que nos comprovassem as vossas asserções. Ser-vos-ia possível dispensar-nos essa atenção? Ramatiz: achamos inconveniente, por tomar muito espaço nesta obra, reproduzir aqui tudo o que diz a literatura doutrinária espiritualista do Oriente e mesmo a literatura espírita. Reproduziremos o que nos parece mais proveitoso e de melhor clareza para os vossos atuais entendimentos. A Sabedoria Antiga, de N. Bessin, diz, à página 69, capítulo 2, o plano astral: o massacre organizado e sistemático dos animais nos matadouros, as matanças que o amor pelo esporte provoca, lançam cada ano no mundo astral milhões de seres cheios de horror, de espanto, de aversão pelo homem. Terapêutica Magnética, de Alfonso Bué, página 41, número 26. Para desenvolver as faculdades magnéticas, o regime vegetariano, aplicado sem exagero e sem prevenção exclusiva, é incontestavelmente o melhor. Faz-se preciso comer pouca carne, suprimir por completo o uso do álcool e beber muita água pura. Em face dos dizeres supra, ser-vos-á fácil avaliar quão dificultoso se torna para o médium que é passista cumprir os seus deveres com o estômago abarrotado de carne. Afirma um médico do vosso orbe, que goza de excelente conceito científico, professor Radu de Lausanne: é um preconceito acreditar que a carne nutre a carne. O regime da carne e do sangue é, pelo contrário, nocivo à beleza das formas, ao viço da tez, à frescura da pele, ao aveludado e brilho dos cabelos. Os comedores de carne são mais acessíveis que os vegetarianos às influências epidêmicas e contagiosas. Os miasmas mórbidos e os vírus encontram um terreno maravilhosamente preparado para o seu desenvolvimento nos corpos saturados de humores e de substâncias mal elaboradas, nocivas, ou já meio fermentadas e em decomposição. Da literatura mediúnica espírita, podemos citar alguns trechos de obras que reconhecemos de incontestável valor e que servem para orientar a atitude dos espíritas para com os objetivos superiores. Em Missionários da Luz, obra de André Luiz, receptada por Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual focaliza situações que bem comprovam a importância do vegetarianismo entre os adeptos do espiritismo. Diz o autor, no capítulo 4, página 41, evocando a sua existência física: a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, ruíamos os ossos. Não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com mais eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras que lhes hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados com as faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer valores culinários. Em nada nos doía o quadro das vacas-mães, em direção ao matadouro, para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Adiante, à página 42 da mesma obra, o autor cita parte de um diálogo com uma autoridade técnica do lado de cá: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza.